8 horas. Um papo sobre os assuntos da vida. A partir de agora, você ouve Conversando com Lúcio Pachter. De SEDAC, Estúdio Eclesiástico Dom Aquino Correia. É uma faculdade com cursos nas áreas de filosofia e teologia, além de vários cursos de extensão, atuando em todo o estado de Mato Grosso desde 1999. Nossa missão é formar cidadãos na perspectiva católica cristã, capacitando-os para a promoção da inclusão social, da justiça e da solidariedade. A faculdade SEDAC é parceira do Instituto Pachter no curso de Filosofia Clínica em Mato Grosso. Educação de qualidade é na Faculdade SEDAC. Para maiores informações, www.sedac.org.br.
O Grupo Educacional ITECNE nasceu em 2007 a partir de uma longa experiência na gestão de cursos de pós-graduação Lato Sensu, com mais de 15 mil alunos certificados, contando com 2 colégios e 1 faculdade no estado do Paraná. O ITECNE é parceiro do Instituto Pachter na oferta de cursos de pós-graduação em Filosofia Clínica no Brasil inteiro. Acesse www.itecne.edu.br e conheça um pouco mais sobre nós. Grupo Educacional ITECNE, tecnologia e educação a serviço da vida.
INFIC, Instituto Mineiro de Filosofia Clínica. Polos em Belo Horizonte, Uberlândia, Poços de Caldas, Campinas, São João Nepomuceno, Muriaé, Ubá, Viçosa, Tupã e agora em Juiz de Fora. Informações: www.infic.org.
Partilhas, a revista de filosofia clínica do INFIC. Artigos, resenha, informações. Acesse www.revistapartilhas.org.
Boa noite a você que me ouve nesta noite de sábado. São 20 horas, 3 minutos, horário de Brasília. E hoje conversamos ao vivo. Você pode enviar comentários, ideias, sugestões, críticas para conversando.luciopachter pelo Skype, que está ligado e monitorado durante todo o programa de hoje. O tema de hoje diz respeito à compreensão. Compreensão, um dos itens que são tão caros no humanismo atual. A compreensão está na pauta de muitas áreas da educação, muitas áreas das psicologias, das terapêuticas. Também faz parte importante de amplos aspectos na filosofia clínica e sobre ela trabalharemos agora durante os próximos 40 minutos, ok? Bem, houve uma obra de um professor de Harvard chamada Uma Breve História do Mundo. Foi publicada aqui no Brasil pela Fundamento, na qual o Blaine começa a nos contar alguns elementos importantes sobre a trajetória que a humanidade percorreu. No capítulo 17, ele conta o que houve na parte ocidental da Europa, um pouco antes de 1500, foi uma das convergências mais extraordinárias de acontecimentos de grande influência na história do mundo, até então conhecido. Foi como uma encruzilhada onde praticamente por acaso encontros extraordinários aconteceram entre navegadores, pintores, sacerdotes, professores e cientistas. Nessa região surgiu uma nova forma de pintar e esculpir e uma nova perspectiva em arquitetura que, vista como um todo, foi chamada de Renascimento. Um despertar religioso, a Reforma, tomou conta de todo o norte da Europa. A técnica da impressão, uma forma maravilhosa de disseminar novos e antigos conhecimentos, saltava de cidade em cidade. Sucessivamente, e em pequenos intervalos de tempo, um mundo inteiramente novo emergiu com a descoberta do continente americano e de uma nova rota, totalmente marítima, da Europa ao leste da Ásia. Curiosamente, esse conjunto memorável de acontecimentos, cada um tão próximo do outro, não tem um nome específico que o englobe por completo, e certamente já é muito tarde para agora lhe dar um nome que seja aceito. O que o Blainey nos conta é uma visão atual de um fenômeno muito parecido em vários aspectos ao que temos vivido hoje, nesse nosso neo-iluminismo, neo-renascimento. Novas rotas, novas maneiras de imprimir, de disseminar ideias, dessa vez não mais no papel, por ondas de rádio como fazemos aqui, por internet, por outros elementos. Agora, no futuro próximo, quem nos descrevesse, assim como este pensador escreveu 500 anos passado, será que mostraria compreensão sobre o que de fato houve conosco? Essa maneira de compreensão mostra os sentimentos que nós temos, nossos sonhos, nossos amores, nossos medos, nossas dores. Essa forma de compreensão mostra o sabor que temos numa deliciosa salada no almoço. Mostra o aroma que sentimos, mostra o cheiro que exala da madeira recém-pintada, mostra 10 trilhões de outras coisas que nos habitam? Não mostra. Assim como nós, quando lemos e procuramos entender o que houve há 500 anos, deixamos muito provavelmente a grande maior parte de fora. Como é possível, então, falarmos nisso? Compreensão, nós estamos compreendendo o quê? Agora, vamos aproximar a lupa disso que estamos conversando. Eu tenho aqui em mãos a obra Vozes no Verão, uma pequena e deliciosa obra de Rosamund Pilcher, a autora de Os Catadores de Conchas. Olha o que ela coloca num trecho aqui no qual Laura, que é a personagem central dessa obra, e é uma obra muito interessante essa, mergulha em vários meandros da alma humana, ela está conversando, não é, com um rapaz. Vamos ouvir um trecho do que aconteceu aqui para aprofundar os nossos trabalhos de hoje. Então a Laura diz: é tão calmo aqui. E ele fala: podíamos ter tomado a estrada principal, mas sempre pego este caminho para Landrock. E ela comenta então: se fabrica móveis novos, por que compra então as antiguidades, já que você fabrica? E ele diz que fazemos as duas coisas. Quando conheci Matt, ele tinha uma empresa de corte de pinho. Era um negócio sólido e não havia escassez de material. Mas, de repente, o pinho virou moda e os comerciantes londrinos compraram todo o estoque que havia. O fornecimento começou a se esgotar. O que ele fez? Perguntou Laura. Não havia muito a fazer. Sem poder pagar o preço elevado da madeira, depois de um tempo, ele não teve mais condições de atender aos pedidos dos clientes. Foi quando entrei no negócio, isso faz um ano. Eu o conheci num pub e ele me contou sobre os problemas que enfrentava à época, enquanto tomávamos uma boa cerveja. É um ótimo sujeito. No dia seguinte, fui até sua oficina e vi algumas cadeiras e uma mesa que ele havia feito. Perguntei por que não começava a fabricá-las ele mesmo, e ele respondeu que não tinha capital para investir em maquinaria e arcar com as despesas que envolviam a fábrica. Foi aí que nos tornamos amigos e começamos a trabalhar nisso. Levantei o dinheiro e Matt entrou junto com isso. Passamos por maus pedaços, mas agora estamos mais esperançosos. Acho que estamos começando a recuperar parte daquilo que investimos. Bem, será que com essa descrição que ele faz de uma pequena indústria de móveis, Laura pode ter ficado com a ideia de que o entendeu? Ou será que, se ela somar esse encarte, essa descrição, a tudo que ele falou antes, a tudo o que ela viveu, ao contexto que está se passando e o que vai derivar daí, isso que se chama de compreensão, vai ganhar nuances, às vezes muito diferentes. Às vezes tudo o que ele acabou de dizer para ela, o contexto e o que veio antes e o que vai seguir esse contexto, mostra que é completamente diferente, que não é nada disso. Mas então a resposta estaria aí? Para compreendermos, nós precisaríamos do contexto? Ou, quem sabe, nós precisaríamos de um dado ainda talvez mais contundente, dependendo da pessoa que ouve, como, por exemplo, a pessoa falar dela mesma, falar na primeira pessoa, colocar as coisas a partir da própria alma. Quanto a isso, eu selecionei aqui um texto, aliás, mais um texto, mas são pequenos encartes da obra do Brecht. Olhem o que o Brecht coloca sobre isso. Um homem que fala aqui, a partir de um contexto político, na época que vai de 1910, 12 até 1956, uma época muito dura, que trouxe máculas muito graves na história recente da humanidade, em amplo aspecto. Passamos por duas imensas guerras nesse período. Pois é nessa época que Brecht, olhando para dentro dele e para o que aconteceu ao redor, escreveu: meu rosto está maquiado, está limpo de toda singularidade, tornado vazio para refletir os pensamentos, agora mutáveis, como voz e gesto. Meu corpo está solto, meus membros estão livres e leves. Todas as posturas prescritas lhe são agradáveis. Meu espírito está ausente. O que tenho de fazer, faço de cor. E minha compreensão, tudo acompanha, dispondo. Eu arranjei as frases de modo que seus efeitos se fizessem visíveis. De modo, portanto, que o fato de tê-las falado podia fazer aquele que falava feliz ou infeliz. E a nós podia nos fazer infelizes ou felizes o fato de terem-nas assim falado. Isso dificulta assistir às peças de teatro. A primeira impressão surgia somente na segunda vez. Quem sabe, sim, na voz do texto, no lirismo de Brecht, nosso editado aqui, a terceira edição da Editora Brasiliense, uma tradução muito bonita do Paulo César Souza. Será que aqui, então, nós temos a compreensão a partir do contexto, a partir de tudo que vimos anteriormente e agora acrescido da pessoa que fala dela mesma, considerando tudo que vimos até aqui? Seria esta a resposta? Bem, isso pode nos levar a uma parte da resposta. Na segunda parte do nosso trabalho de hoje, transmissão ao vivo, são 20 horas, 15 minutos, horário de Brasília. Na segunda parte, vamos então aprofundar estes elementos em direção mais propriamente à filosofia clínica. Em alguns segundos, retornamos. Por favor, aguarde.
Faculdade SEDAC, Estúdio Eclesiástico Dom Aquino Correia. É uma faculdade com cursos nas áreas de filosofia e teologia, além de vários cursos de extensão, atuando em todo o estado de Mato Grosso desde 1999. Nossa missão é formar cidadãos na perspectiva católica cristã, capacitando-os para a promoção da inclusão social, da justiça e da solidariedade. A Faculdade SEDAC é parceira do Instituto Pacter no curso de Filosofia Clínica em Mato Grosso. Educação de qualidade é na Faculdade SEDAC. Para maiores informações, www.sedac.org.br.
INFIC, Instituto Mineiro de Filosofia Clínica. Polos em Belo Horizonte, Uberlândia, Poços de Caldas, Campinas, São João Nepomuceno, Muriaé, Ubá, Viçosa, Tupã e agora em Juiz de Fora. Informações www.infic.org.
Partilhas, a revista de filosofia clínica do INFIC. Artigos, resenha, informações. Acesse www.revistapartilhas.org.
O Instituto Pacter, que implantou a filosofia clínica, hoje conta com clínicas, pesquisa, ensino e conferências. Conheça nossa atividade acessando www.institutopacter.com.br e saiba como levar esse programa para a rádio de sua cidade. Você ouve Conversando com Lúcio Pacter.
Agora, na segunda parte da transmissão de hoje, transmissão ao vivo, 20 horas e 18 minutos, horário de Brasília, vamos aprofundar e colocar mais algumas questões em torno do que vimos na primeira parte. O que seria, afinal, então, compreender? Vimos vários autores, vários exemplos, vários elementos problemáticos. Como encerrar isso de uma forma que possamos ter aqui uma apreensão do que estamos falando? Veja, compreender pode dizer respeito a estar em algo conforme seus elementos essenciais, conforme aquilo que ocorre e é relevante dentro dos vetores que são aqui os fundamentos da questão. Mas vamos traduzir isso para o português, porque colocado assim vai ficar distante, vai ficar provavelmente não trará aquilo que nos propomos hoje aqui, que é falar sobre compreensão. Há pouco tempo estive com uma pessoa querida, que estava se despedindo, estava partindo. Já com uma certa idade, já estava padecendo há um tempo, sofrendo, e abaixo de medicação, e não havia muito o que a medicina dos homens pudesse fazer. E a própria pessoa já fazia destes últimos momentos uma outra coisa, como algo de passagem entre uma vida bonita que teve, de realizações, de projetos, de sonhos, de amores, e algo que agora se anunciava e que ela parecia não compreender o que era. Tudo isso que eu estou falando para você, nesta noite de sábado, ela me passou com um relance de olhar, enquanto eu passava da cadeira para o outro lado do aposento, puxando suavemente a cortina, porque a luz estava muito forte naquele momento. Então eu a olhei, e ela, com canto dos olhos, um olhar firme, um pouco triste, mas muito profundo, me transmitiu todas estas informações. em talvez metade de um segundo, que foi o tempo que isso aconteceu. Ali eu pude compreender que de fato ela estava partindo, o que aconteceu alguns dias depois. Veja, palavras, contextos, vidas, discursos e uma série infindável de elementos. Tudo isso pareceu tão precário para um dado sensorial que subitamente transmitiu, parece que tudo o que estava acontecendo. Ali não foi a primeira vez que isso me acontece. Nestes muitos anos, acompanhei muitas pessoas partindo. Algumas pessoas chegando também. E às vezes isso ocorre. Seria então isso a compreensão? Num relance, às vezes em algo um pouquinho mais demorado, ter a acepção, o sentido do que se passa, ter premente via sistema nervoso, via os fatores existenciais, aquilo que de fato ocorre. Como se a pessoa quisesse me dizer, o céu é azul, e eu compreendesse exatamente, o céu é azul. Isso é compreensão? Olhe, para algumas pessoas isto é compreensão. Para muitas pessoas não. Isso seria apenas reproduzir um discurso, seria como um ditado, e não propriamente o aprofundamento que leva para além do ditado. Uma canção que me chama a atenção, e não é o final do programa, é apenas uma canção, em seguida nós continuamos a conversar, é do Tom Jobim. Vamos ouvir Tom Jobim nos contando um pouco sobre isso, como ele descreveu as águas que seguem o verão, estas águas que são as águas de março. Vamos ouvir como o poeta compreendeu as águas de março.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó do madeiro, caindo da candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a vida, é o vão, festa da cumieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira,
uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponte, é um ponto, é um pingo pingando, é uma ponta, é um conto,
é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cano, o estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um saco,
é uma rã,
é um resto
de março,
a luz
da manhã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
José, é um espinho na mão, é um corte no pé.
São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho.
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida.
Oh,
pedra,
é
Que linda canção! Talvez compreender então seja uma mescla de muitas coisas, seja incompreensão. Talvez compreender então nos traga uma parte que não sabemos o que é e que compõe outras partes e que nos leva, sobretudo, a um princípio muito mais do que exatidão, a aproximação. Provavelmente sim. Provavelmente quando falamos de compreensão para pessoas, para gente, para contextos existenciais, é muito provável que estejamos falando, do ponto de vista de uma clínica, de um elemento de aproximação. Ou seja, provavelmente determinada coisa passa por esta forma de ser. Um grande escritor norte-americano, Philip Roth, ele costuma satirizar e mostrar a radiografia da sociedade norte-americana na qual ele vive. Grande escritor. Então, ele, tratando desse assunto, ele colocou o seguinte na obra dele. Estaremos todos tão mal preparados para conseguirmos ver as ações íntimas e os objetivos secretos de cada um de nós? Será que devemos todos nos fechar, nos manter fechados, como fazem os escritores solitários, numa cela, numa prisão à prova de som, evocando as pessoas através das palavras e depois afirmar que estas evocações estão mais próximas da realidade do que as pessoas reais que destroçamos com a nossa ignorância dia, dia após dia? Mantém-se o fato de que o compreender as pessoas não tem nada a ver com a vida. O não as compreender é que é a vida. Não compreender as pessoas, não as compreender, não as compreender. E depois de muito repensar, voltar a não as compreender. É assim que sabemos que estamos vivos. Não compreendemos. Philip costuma ter estas e outras reflexões sobre estas considerações exatas, na qual a pessoa coloca que compreender determinada coisa é um elemento fechado, conclusivo, abrangente e que simplesmente encerra a questão. Ele não entende assim e muito provavelmente a clínica mostra que por onde ele transita há muitas luzes a considerar. Compreender é uma coisa que pode ser útil quando uma pessoa, por exemplo, ela necessita fazer algo, dirigir um automóvel, compreender as leis de trânsito, saber como funcionam, saber como se dirigir em direção a determinado aspecto, saber que se ela ligar o interruptor, a luz acenderá. Compreender, nestes casos, ela tem seu lugar de ser. Mas quando giramos isso para a alma humana, para o coração, para o modo de ser de cada pessoa, isso pode significar o contrário. Pode ser o apagar das luzes, pode ser o apagar do coração, o apagar da poesia. Para muitas coisas na vida, no modo de ser de cada um, a compreensão simplesmente tirará o gosto, o sal, aquilo que faz com que determinada coisa precise ser para poder existir. Há muitos outros elementos que transcendem, dependendo dos contextos, a compreensão. Às vezes você pode gostar tanto de alguém que compreender essa pessoa não é necessário, não é bastante, não é o suficiente, atrapalha. Outras vezes acreditar numa pessoa é ainda mais importante do que gostar da pessoa. E ainda mais importante do que compreender a pessoa. Outras vezes, compreensão, acreditar, gostar não significam nada perto de uma intuição íntima que se tem com relação a algo. Saber a primazia de uma coisa em relação às outras é parte do trabalho que fazemos em clínica. Um trabalho de aproximação, não de exatidão. Aqui, as palavras de Brecht eu acho que vão ficar agora bem mais interessantes dentro disso que colocamos. Quer ver? De todas as obras humanas, as que eu mais amo são as que foram usadas. Os recipientes de cobre com as bordas achatadas, os garfos, as facas cujos cabos de madeira foram gastos por muitas mãos. Tais formas são para mim as mais nobres. Assim também as lajes, em volta das velhas casas, pisadas, polidas por muitos pés, e entre as quais crescem tufos de grama. Estas são obras felizes, admitidas no hábito de muitos, com frequência mudadas, aperfeiçoam seu formato e tornam-se ainda mais valiosas, porque delas tantos se valeram. Mesmo as esculturas quebradas, com suas mãos decepadas, elas me são queridas. Também elas são vivas para mim. Deixam-nas e deixaram-nas cair, mas foram então carregadas. Embora acidentadas, jamais estiveram altas demais. As construções, quase em ruína, têm de novo a aparência de incompletas, planejadas generosamente. Suas belas proporções já não podem ser adivinhadas, ainda necessitam, porém, de nossa compreensão. Por outro lado, elas já serviram, sim, e já foram superadas. Tudo isso, tudo isso me contenta. Bertolt Brecht. Com isso, chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço a sua audiência. Até o próximo sábado, 20 horas.
É um passo,
é uma ponte,
é um saco,
é uma rã,
é um resto
de março,
a luz
da manhã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida.